Olá, seja bem-vindo ao Crypto Storm, o seu podcast semanal sobre o mercado cripto. Eu sou seu host, André Franco, e eu sou uma das top 50 personalidades de cripto no Brasil no ranking feito pela Cointelegraph. No Crypto Storm, iremos falar sobre assuntos variados do mercado cripto, mas sempre ligado ao que aconteceu na semana. E fica tranquilo que sempre vamos abordar de uma maneira super fácil para que você entenda do que realmente se trata. E ao final de cada episódio, no quadro Mineração da Semana, vou trazer para você uma dica de artigo, livro ou podcast que eu vi durante a semana e achei interessante compartilhar com você. Então, pronto? Vamos para o episódio de hoje?
Fala, fala pessoal! Estamos aqui na edição 55ª do Crypto Storm e para falar de um assunto que provavelmente, se você está no mundo de cripto, é o que você está se perguntando agora, né? A gente ultrapassou as máximas aí do preço em real. E a pergunta que fica é se a gente está vivendo um momento de euforia, se é o fim do bull market, em que momento do ciclo que a gente está. E para responder essas perguntas aí, também para bater um papo comigo, eu trouxe aqui o Vitor Perin, que vocês já estão acostumados a ouvir. E aí, Vitor, beleza?
Fala, André. Fala, galera. Pois é, né? É um assunto que dá até felicidade aí de discutir.
Sim, sim. Sem dúvida, né?
Mas vamos aí que vai valer a pena essa discussão. A gente vai chegar na conclusão aí boa para todo mundo.
Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
Boa, conta aí pra gente esses números aí. O que, que a gente está falando? De que tamanho dessa alta que a gente está falando do Bitcoin nesse ano, nesse mês e por aí vai? Como é que está essa situação?
Então, no final do episódio passado, a gente citou essa alta do Bitcoin que a gente tinha acabado de atingir aí a máxima histórica, e de lá para cá o Bitcoin continua subindo, né? Mas é sempre importante frisar que isso é uma realidade local e não global. Essa alta histórica foi rompida somente em países que a moeda desvalorizou em frente ao dólar, né? É uma realidade nossa aqui do real, da lira turca, do peso argentino. Mas quando a gente fala de dólar, também o Bitcoin frente ao dólar tem uma valorização expressiva agora em 2020, uma alta de 83%. E só no mês de outubro foram 22%, né? Então, até essa semana, nossa equipe de análise técnica mostrou um gráfico para a gente, mostrando que a gente rompeu o último topo, que era a antiga máxima histórica do ano, né? Na casa dos 2.486 dólares. E aí a gente passou das médias móveis de 50 e 200 períodos, indicando que essa tendência de alta está só começando. E as resistências que a gente testou aí na quarta-feira e voltamos, né, corrigir um pouco, na casa dos 13.800, e se a gente voltar a romper isso, aí nossa próxima barreira é só nos 17 mil. Mas a gente não veio aqui para falar de gráfico, a gente quer apresentar os fundamentos dessa alta. E nada melhor aí do que o estudo da Carlota Pérez, que é uma especialista, né, em tecnologia, desenvolvimento socioeconômico, que ela apresenta aí um framework sobre o surgimento de novas tecnologias. E ela apresenta que a gente vive em ciclos. Essas tecnologias novas, elas iniciam, tem o surgimento e o desenvolvimento que demora um determinado tempo, e aí ela passa por um colapso, um ponto de inflexão. E só depois que ela tem uma outra etapa de amadurecimento que leva mais um tempo, para então estar pronta, né, para ser aplicada. Ô André, você acredita que isso se aplica ao Bitcoin? Você acha que em que ponto aí que a gente está desse framework?
Legal. Só para contextualizar mesmo, acho que esse framework é uma coisa que eu aprendi com o pessoal da Placeholder, né? Inclusive o Joel Monegro, ele chegou um dia a vir dar uma palestra aqui para empíricos falando sobre esse assunto, falando sobre o fundo dele, sobre as tecnologias, e a Carlota ela fez um estudo aí mais ou menos depois, no meio, na verdade, da bolha.com, né? Lá nos anos 2000, em que ela pegou e colocou nesse framework dela análise de tecnologias disruptivas, né? Então a gente tem tecnologias aí como as vias, como eletricidade, como internet, e por último, no caso, a análise da Carlota Pérez era sobre a internet, e a previsão que ela fez foi exatamente essa, de que um dia a internet voltaria, depois desse colapso que teve, depois dessa queda, dessa bolha, né, que aconteceu, ela voltaria numa ideia de sinergia com todas aquelas ideias, empreendedores e projetos que foram feitos antes de 2000, para criar essa, obviamente, sinergia e conseguir chegar ao período de maturação, que foi o que a gente viveu depois dos anos 2000. E muito do que aconteceu com a internet se assemelha ao que está acontecendo com cripto ou Bitcoin, o que é que seja que você queira colocar nesse mesmo saco aí de criptoativos e criptomoedas. A grande questão é que você pode fazer uma leitura de que o ano de 2017 ele foi esse momento de colapso, né? Esse ponto de em que o mercado meio que desacredita na tecnologia e agora a gente estaria vivendo esse momento de sinergia. Mas se você analisar o framework da Carlota a partir de anos, né, você vai ver que os períodos em que ela coloca lá, que são a irrupção, o primeiro momento que a tecnologia surge, depois você tem o frenesi, aí você tem o crash, sinergia e, por último, aí, o período de maturação, eles são medidos em décadas, né, e não em anos somente. E se você pensar que Bitcoin surgiu lá em 2010, 2009, sei lá, qualquer outra coisa, 2008, se você quiser, os early days do Bitcoin, a gente está falando que em 2017 ele não era uma tecnologia madura e, mais do que isso, né, o que possibilitou esse efeito de bolha que aconteceu no mercado como um todo foi justamente outras tecnologias que não eram tão maduras quanto o Bitcoin. O Ethereum, que surgiu lá em 2014, ele tinha 3 anos quando a bolha estourou. E isso para mim, tem uma característica muito clara de que não se encaixa no framework da Carlota. Então, eu poderia cravar aqui para você que aquele momento de 2017 ele não foi esse crash que a Carlota menciona no livro, nos estudos dela. Muito provavelmente, o que vai acontecer daqui para frente é esse período que a gente chama de frenesi, né? A história, obviamente, ela nunca vai se repetir, mas ela rima, né? Então, acredito que esse caso da Carlota é um desses. Ela parece que aconteceu lá atrás, mas se a gente trouxer qualquer outra análise de tamanho de mercado, como, sei lá, o período em que foi o crescimento da eletricidade, das máquinas a vapor e também da internet, você vai ver que o mercado total de criptomoedas não chegou nem a bater US$1 trilhão. Então, ele ficou ali na casa dos US$800 bilhões e isso não mostra pra gente que a gente se legitimou com uma classe de ativos trilionária. Então, acho que esse ciclo que a gente está vivendo agora é exatamente esse. E outra coisa que a Carlota fala muito bem nesse momento de frenesi é que ele é bancado não por capital de pessoas físicas ali, tentando ganhar um dinheiro, ficar rico da noite pro dia. Ele é bancado por capital institucional. E é exatamente isso que a gente está vendo agora nessa fase, né? O fato de empresas como a MicroStrategy, como a Square, colocando dinheiro diretamente em Bitcoin e, óbvio, outros milhares de fundos de risco desenvolvendo e aplicando novas ideias, investindo em novos projetos, é exatamente o que vai fazer com que a gente tenha esse período de frenesi. Então, o que eu espero para esse momento de frenesi futuro? Tem algumas marcas na minha cabeça que eu acho que você tem que ter, que está ouvindo aí, tem que ter também isso em mente. Primeiro de todos, quando a gente ultrapassar a marca de US$1 trilhão. Segundo momento, quando a gente chegar ali nos US$3 trilhões, que é mais ou menos o tamanho do mercado da internet quando aconteceu a bolha.com. E por último, a marca dos US$5 trilhões, que é quando a gente alcançar ali o mesmo tamanho de mercado da bolha.com, só com o descontado da inflação que o dólar teve nesse período. Então, essas marcas, para mim, aí, se a gente chegar, por um acaso, nessa última marca de US$5 trilhões, a gente está falando de um crescimento hoje de mais ou menos 13 vezes o tamanho do mercado que está atualmente. Então, esse é o tamanho da oportunidade que nos guarda se obviamente, tudo isso que eu estou falando para você tiver alguma reverberação dentro da realidade, que, na minha opinião, deve ter alguma coisa parecida. Então, sei lá, com US$1 trilhão você fala, legal, chegamos num ponto legal. Talvez, se você nunca tenha vendido Bitcoin ou criptoativo, seja a hora de você se desfazer um pouco, botar uma grana no bolso. Nos 3, se desfazer mais. Nos 5, aí talvez seja a opção de você alocar o mínimo possível. Não diria zerar a posição, porque a gente não sabe o futuro, mas diria alguma coisa próxima disso, ou, de fato, zerar a posição se você quiser ser o cara mais comedido possível nesse mercado.
Entendi. Então, dentro desse estudo da Carlota, você acredita que a gente ainda está na fase inicial ali, né, do desenvolvimento. E agora, 2020, foi um ano bem importante, né, para o mundo cripto. A gente passou aí por diversos eventos históricos, né? Por exemplo, em setembro agora, nós vimos um esforço aí de anos ser concretizado. O primeiro ETF foi listado aí na Nasdaq, né? Esse ETF, ele replica o índice da Hashdex, que inclusive é uma gestora brasileira, né? O que você acha que isso significa para o mercado?
Esse primeiro ETF do mundo, né, ele era uma luta lá de 2017, 2018, e muita coisa que o mercado desejava para o mercado cripto, ou queria, ou almejava, ou torcia, na verdade, passava pelo ETF, né, que era justamente, eu preciso de canais, de vias legais, para que as pessoas e fundos de investimento se sintam à vontade de investir nesse mercado da mesma maneira que ele investe em outros. Então, ao invés de eu, vou abrir conta numa corretora, vou procurar um provedor ali que me faça a intermediação de compra de Bitcoin, como aconteceu com a MicroStrategy e a Square, o que se esperava é que o ETF poderia resolver isso num estalar de dedos, né? E a grande questão aqui é que a Hashdex, ela estava nessa batalha, assim, inclusive o Marcelo Sampaio é um desses empreendedores aí que a gente chama de imparáveis, né? E ele estava muito nessa pegada de querer fazer um ETF, era o sonho dele, óbvio, ele quer ser global. E essa parceria com a Nasdaq foi um projeto que começou há muito tempo lá atrás, assim, na média, com certeza, eles tiveram uma centena de reuniões para discutir cada ponto desse. E a única possibilidade que teve até agora foi uma listagem dentro da Bolsa de Bermudas, né? É meio estranho ficar falando isso, né? Bolsa de Bermudas, porque na verdade é do país de Bermudas, é a jurisdição de Bermudas. E o Marcelo, ele me adiantou aqui que, na verdade, parece uma coisa assim, legal, você listou nesse país aí que tem que basicamente as pessoas passam férias, não tem relevância nenhuma, você pode pensar uma série de coisas dessas até de forma preconceituosa, mas, na verdade, essa bolsa de Bermuda, se eu não me engano, é BMX, ou BSX, Bermuda Stock Exchange, ela foi adquirida recentemente por uma das grandes bolsas americanas de Miami, que é a Miami X, acho que é isso. E isso, na definição ali do Marcelo, ele abre portas para uma futura listagem nos Estados Unidos. Então, o significado disso para a gente é muito importante. Obviamente, o mercado hoje está falando de outra coisa, né? Se essa mesma notícia tivesse acontecido em 2017, 2018, ela seria extremamente celebrada. Hoje, a gente está vendo alguma coisa que na verdade, não condiz com o tamanho disso que está acontecendo, justamente porque as vias de compra de cripto já foram estabelecidas anteriormente, assim como eu falei anteriormente, a MicroStrategy e a Square conseguiram adquirir Bitcoin nas suas posições de carteiras das empresas, você poderia ter feito de forma mais simples pelo ETF. Então, futuramente, acho que quando isso for listado dentro da BSX e da MiamiX, se for realmente um negócio global, a gente pode ter realmente uma quebra de paradigma aí, que é Bitcoin e criptoativos sendo listado em bolsas e podendo ser comprado. E aí, com essa facilidade e todas as facilidades que tem hoje para se comprar cripto, é o que a gente espera que seja o grande bancador desse capital institucional, né, que vai entrar nesse mercado para atingir essa marca trilionária ainda nesse ciclo.
Justamente, falando aí em evento histórico, né, outro movimento interessante é justamente isso que você está falando, a entrada do dinheiro institucional no Bitcoin. Foi marcada aí pela MicroStrategy, que foi a primeira empresa listada em bolsa a investir em Bitcoin, né? E além delas, nós temos mais de 10 companhias públicas que investiram juntas aí mais de 6 bilhões de dólares em Bitcoin. Você acha que isso é um sinal claro de amadurecimento do protocolo?
Eu acho que, sem dúvida, isso é um sinal de amadurecimento, né? As pessoas demoram para entender realmente como funciona o Bitcoin, o que é, o que ele representa, né? O conceito de escassez digital, ele é novo, né? E existe um texto muito bom aí que fala que o Bitcoin, na verdade, ele é o número zero da equação do dinheiro. Justamente porque se você investigar a história dos números, você vai ver que, matematicamente, o zero ele demorou muito para surgir e, quando surgiu, ele foi revolucionário, porque ele representava exatamente um número que não representava nenhuma quantidade. Isso parece meio bizarro pensar hoje, né? Como assim não existe o zero? Mas justamente lá quando surgiu o experimento de contagem, essa matemática, o zero não existia. Você tinha a possibilidade de ter certas quantidades, mas o número que representasse o vazio, ele não existia. Colocar zero numa equação significa abrir possibilidade justamente para você ter outros números, né? Os números negativos. Assim. Isso é um pouco mais de história da matemática, mas a grande questão é que o Bitcoin introduz um negócio chamado escassez digital, e, além disso, coloca em xeque todas aquelas premissas de que bancos centrais são necessários e uma série de coisas são realmente necessárias para a nossa sociedade, sendo que você consegue resolver boa parte delas com um programa ou com um protocolo, na verdade, que não precisa ser arbitrado por uma ou um conjunto de pessoas, né? Ele é descentralizado. Então, quando as pessoas começam a entender isso, elas passam a ser, de fato, assim, eu não conheço pouquíssimas pessoas que entendem profundamente o Bitcoin e são céticos quanto a ele no longo prazo. a maioria das pessoas que são céticas não entendem ele completamente. E a MicroStrategy, com essa compra aí de 475 milhões, inclusive o próprio CEO já fez um disclosure que tem mais ou menos ali, acho que mais de 200 milhões de dólares investidos em Bitcoin, mostram esse sinal de amadurecimento, justamente porque essas pessoas, essas empresas, elas não podem tomar decisões desse porte de investir 90% do caixa como é a MicroStrategy, ou até, no caso da Square, mais comedida, investindo de 1% a 2% do seu caixa em Bitcoin, sem estudar muito, sem defender pelas mais diversas razões para o seu board ali, para os seus conselheiros, qual é a ideia dessa posição numa empresa que não trabalha com cripto diretamente e que poderia muito bem só fazer um intermédio sem colocar a mão nisso. Então, acho que essa não é só o dinheiro em si, é de quem é o dinheiro de fato e quão difícil é para esses caras convencerem uma série de pessoas a concordarem com eles porque estão mexendo no dinheiro da companhia. Então acho que claramente é um sinal de amadurecimento que a gente vai ver outras empresas fazendo, como eu acho que já deve estar acontecendo. Assim, se você é um CFO de uma empresa ali nos Estados Unidos, no centro ali em Manhattan e até em outras capitais ali, também igualmente desenvolvidas no setor financeiro, você está se perguntando se não é a hora de alocar em Bitcoin. E o que deixa a gente mais otimista, né? Porque um fear of missing out, né? O FOMO do institucional, das empresas, dos fundos, ele vai ser muito mais forte do que foi o fear of missing out lá de 2017, porque obviamente tem mais grana e com certeza o nosso investidor ali que comprou Bitcoin, tomou muita porrada, não vai ser o primeiro a vender esse ativo quando tiver a oportunidade, né? Ele pode vender aos poucos ali acima dos 14 mil dólares, depois dos 20 mil dólares, mas com certeza ele vai segurar um pouco e isso, junto com o halving que acabou de acontecer, ele cria uma pressão muito forte para que o preço suba, né? Você tem oferta e demanda, né? Muita gente querendo, muito dinheiro querendo comprar isso e uma quantidade finita e pouquíssimas pessoas querendo vendê-lo.
Falando mais um pouco desse dinheiro aí institucional, a gente sabe que a Grayscale é a maior gestora de Bitcoin do mundo, né? Ela possui sozinha aproximadamente 500 mil Bitcoins. Isso representa o quê? 2,4% do total, né? Você considera que isso pode ser um indicativo do apetite institucional por Bitcoin?
Olha, esse caso da Grayscale, assim, inclusive era uma leitura que a gente fazia aqui internamente, ela poderia ser considerado um meio do institucional entrar, né? Porque, imagina, a dificuldade de você guardar chave, de você contratar alguém e tudo mais, sendo que você pode emitir esses ativos aí, porque basicamente a Grayscale é uma intermediadora, né? Eu quero comprar aqui 50 mil dólares em Bitcoin. Ela consegue fazer essa ordem mínima para você, ela compra os Bitcoins a mercado, distribuídos aí em OTCs, e cria para você aí meio que uma ação, né? Um ativo ali dentro da bolsa, não dentro da bolsa, mas dentro do sistema parecido com o da bolsa, em que você pode negociá-lo com outras pessoas ou guardar para si. Você faz a custódia basicamente da mesma forma que você faria com qualquer outra ação dentro do mercado financeiro, mas é vendido só em empresas especializadas, no OTC, não vai para a bolsa. Isso é quase um ETF, mas só que não é um ETF porque você não consegue vender como uma ação dentro da bolsa, né? Você consegue vender o papel ali nas mesas, né? No mercado de balcão. E o problema com isso, ou ainda não é o problema na verdade, é que para cada uma unidade de Bitcoin que é negociado pela Grayscale, ele está mais caro na Grayscale, na possibilidade de você comprar essa meio que ação aí quase ETF do Bitcoin, do que de verdade está. Geralmente um preço ali acima do mercado, 18%, chegou a ser esse prêmio até de 250% do valor. E o que se falava naquela época, assim, o investidor institucional, ele está topando pagar 250% acima do valor de mercado, justamente porque ele acredita muito nessa tecnologia, então ele quer comprar aquilo mesmo que esteja com ágio, porque justamente ele não quer guardar as chaves privadas dele e tudo mais, e ele quer se expor a essa classe de ativos. Só que a leitura não é tão simples assim, né? Geralmente quem está comprando esses shares, né? Esses pedaços aí de ETFs, de quase ETF de Bitcoin, ele não sabe o que está comprando. Você vai ali nas plataformas basicamente parecidas com a XP que a gente tem nos Estados Unidos e você vê lá, o ticket aqui, se não me engano, é um GBTC, o ticker, né? Ah, GBTC, ah, esse aqui é Bitcoin? Ah, legal, quero comprar. E o cara não entende que ele está pagando um prêmio muito alto, justamente porque ninguém explica para ele. Ah, você quer comprar? Beleza, vou vender. Assim, o agente autônomo de lá, ou o advisor, ele não está explicando, até porque às vezes ele nem entende que está com esse prêmio. Aí o que acontece nesse período, né? Eu consigo ir lá na Grayscale e comprar $50 mil em Bitcoin. E aí eu emito esses $50 mil em Bitcoin nessas shares de ETF ou quase ETF. E aí depois de 6 meses eu posso vender. O que o mercado tem feito, né? Ele tem pegado isso, aí ele tem shorteado uma posição igual à que ele comprou e aí ele ganha simplesmente com spread. Mercado indo para cima ou para baixo, ele ganha com isso. Mesmo assim, se o cara quiser, eu vou comprar porque eu quero ficar com Bitcoin mesmo, ele compra e na hora que ele for vender lá na frente, ele consegue ainda apurar o prêmio desse 18%, 20% ou 250%, como já foi. Então, não é um indicativo de investidor institucional. Na verdade, você meio que manchou o balanço ali de quantos bitcoins a Grayscale tem com o apetite institucional justamente por causa desse spread. Obviamente, esse spread, a tendência dele é cair e futuramente a gente ter um preço muito mais parecido, talvez com um spread muito diminuído justamente pela facilidade de comprar. E com certeza, quando a gente tiver uma ETF, a gente vai ter esse preço, às vezes, até abaixo do valor do que é o Bitcoin, porque ninguém quer segurar isso, porque é mais difícil de vender do que uma ETF, né? Então, tem um prazo de validade esse tipo de investimento.
Entendi. E 2020 já era um ano que se esperava muito do Bitcoin, né? Por conta do halving, que é um evento aí que a gente já explicou em alguns podcasts anteriores. Mas também foi um ano histórico para todo mundo devido às consequências aí da pandemia que a gente teve, não só na sociedade, mas também na economia, né? Mas como que isso se refletiu no Bitcoin? Você acha que a gente saiu mais forte?
Eu acho que sim. Acho que sem sombra de dúvida a gente saiu mais forte, né? Inclusive, nessa uma pesquisa que a Grayscale fez, as pessoas estão mais dispostas a investir em Bitcoin em 2020 do que estavam em 2019. E boa parte desses caras está topando isso justamente por causa do Covid, por causa da pandemia, da impressão de dinheiro, com alguma consequência que teve o Covid, né? Justamente essa é a segunda derivada, né? O Covid gerou uma consequência, que é a primeira derivada. A segunda derivada é essa ideia de que se investir em Bitcoin faz sentido. E o mais forte que eu falo é justamente pelo caráter antifrágil do Bitcoin. Ele nasce ali em 2008, justamente para ir contra esse sistema bancário, e quando as crises ou os problemas vêm intrinsecamente do próprio protocolo ou até intrinsecamente do mercado, no caso de exchanges e tudo mais, de hacks e o que seja, ele sai mais forte, né? Você tem uma queda muito bruta, muito abrupta, na verdade, também, e logo depois ele se recupera e volta mais forte, né? E testa novas máximas. Esse tem sido o ciclo e recorrentemente ele tem sido colocado à prova e mostrado esse lado, né? O Corona foi mais um desses testes de antifragilidade que ele saiu muito bem, né? A gente teve uma queda ali de 50% em menos de 24 horas e logo na sequência, assim, dentro de 60 dias, ele recuperou aquele mesmo patamar, testou novas máximas e está dando esse resultado aí nesse ano. O halving era a principal narrativa que a gente tinha para o ano e o que aconteceu foi justamente o oposto. Mas nem por isso essa narrativa deixou de continuar forte, porque esse corte pela metade da recompensa pode parecer uma coisa, inclusive analisando por dados, é uma coisa pequena, né? Porque você está falando que o volume negociado nas exchanges é muito maior do que esses 900 bitcoins que foram cortados aí da emissão. Mas a grande questão é que são 900 bitcoins todos os dias sendo cortados. Então, se você estiver tirando um pouquinho, cada vez mais, no longo prazo, né, nos próximos 4 anos aí, até chegar ao próximo halving, você tem a mesma demanda, só que com cada dia menos 900 bitcoins. Então, a tendência é que esse preço suba. E é o que aconteceu nos últimos 2 halvings e é o que está acontecendo nesse halving agora, né? Inclusive, o que tem mais... talvez se comentado tenha sido, obviamente, o Corona Crash aí que aconteceu no dia 12 de março, e óbvio, todos os desenrolar que ele teve, mas com certeza o halving ele está sendo precificado agora e vai continuar sendo precificado até ultrapassar os $20 mil e chegar numa nova máxima do Bitcoin.
Entendi. Em uma publicação recente, você citou 4 pontos interessantes sobre o atual ciclo que a gente está vivendo, né? Que seria o poder computacional da rede, que vem aumentando aí ano a ano, o saldo de Bitcoin nas exchanges, que vem diminuindo agora em 2020, o suprimento de Bitcoin que não está se movendo, e o múltiplo de Puel. Você pode dar uma rápida explicação aí sobre esses indicativos?
Legal, todos eles mostram uma tendência de alta, assim. O primeiro poder computacional da rede, né, são pessoas ou empresas, na verdade, que estão topando ali criar fazendas de mineração que não custam menos do que 3, 4 milhões de dólares, com o intuito de minerar Bitcoin e, obviamente, minerar um preço, produzir esse Bitcoin no preço mais barato do que ele está na tela, vender algum desses Bitcoins para pagar a operação que ela tem e depois guardar uma parte desses Bitcoins esperando a valorização nesse ciclo ainda. O outro, e obviamente quando você tem isso, você tem um otimismo no mercado de grandes players, não pessoas que estão investindo R$1.000, R$2.000. Um cara grande que decidiu, em vez de criar uma fábrica de outra coisa, criar uma fazenda de mineração e, obviamente, conseguir imprimir aí, entre aspas, seu próprio dinheiro. O segundo ponto é o saldo de Bitcoin nas exchanges, que também tem se mostrado positivo para o bull market, porque ele vem diminuindo em 2020. Naturalmente, quando você manda o dinheiro para a exchange, você está esperando fazer uma transação mais rápida, né? Você está querendo fazer um trade ou alguma movimentação ali, ou você está com medo do mercado cair e quer não perder tempo à hora de vender esse ativo. Quando as pessoas retiram Bitcoin das exchanges, se entende que elas estão assumindo um compromisso de mais longo prazo com o ativo, porque justamente se ela tiver que devolver para a exchange no momento de alta e no momento de baixa, ela quiser vender, a rede vai estar congestionada, ela não vai conseguir fazer a transação e não vai conseguir vender na hora que quer. Então ela está assumindo esse compromisso de mais longo prazo. O outro ponto é esse suprimento de Bitcoin que não se move, né? Se você analisar os endereços aí que tem Bitcoin e não movem há mais de um ano ou há mais de dois anos, eles vêm crescendo desde o começo do ano, agora deu uma estagnada, mas naturalmente é uma coisa que mostra que os caras que compraram Bitcoin um ano atrás, há dois anos atrás ou mais, eles estão mantendo o Bitcoin mesmo com essa alta. E o que eu acho que talvez seja a grande resistência aí para esse cara que vendeu ou não são os 20 mil dólares. É o último ponto mais alto do Bitcoin em dólares e acho que talvez aí a gente tenha um teste e com certeza vai ser uma resistência muito difícil de superar. Como aconteceu em algumas no passado, né? A última foi superou igual sabão, assim, atravessou muito rápido de $1,000, mas acredito que isso não deva acontecer justamente porque a gente tinha muito mais pessoas investindo lá em 2017 do que tinha nos anos anteriores, então pode ser que demore um pouco mais para passar. E por último aí, o múltiplo de pool, ele é uma conta bem simples, que é o preço do Bitcoin no momento em que ele está sendo minerado agora, dividido pela média móvel do último ano, né, dos últimos 365 dias. E isso mostra se o preço, se o minerador, ele está, quanto menor esse valor, a gente está falando que a média é maior do que o preço atual. Se esse valor é muito pequeno, quer dizer que talvez seja a hora de você comprar, como justamente mostra o gráfico do múltiplo de pool. Se você buscar aí, tem uns sites gratuitos que mostram esse valor, e quando ele chega numa zona ali de 0,5, 0,4, é hora de comprar. Claro que são poucos, na história toda do Bitcoin, são poucos períodos em que ele chegou a esse valor. A gente teve ali, se eu quiser ser estritamente, quando chegou na zona verde, né, como ele fala ali no 0,4, a gente está falando de quatro possibilidades que você teve de comprar e ganhar grande soma de dinheiro, ou cinco se você considerar o Corona Crash, que foi meio que um flash crash naquele período, que abriu essa oportunidade. E todos esses indicativos, eles mostram um mercado saudável e, obviamente, junta com isso todas as referências anedóticas de MicroStrategy, de Square investindo, dessa mini euforia que a gente está vivendo agora no mercado brasileiro. A gente vê que ainda tem uma possibilidade desse mercado subir e, com certeza, atingir essa marca trilionária que eu falei anteriormente.
Beleza, e nos últimos dias a gente tem visto que o Bitcoin está saindo muito bem, né? 22% só em outubro, mas essa não é uma realidade das outras criptos, elas não vêm acompanhando essa alta. Como você acha que o investidor deve se comportar em relação à alocação do próprio capital?
Cara, esse quesito parece, na minha visão, algo mais momentâneo, né? Por que eu digo isso? O ciclo de cripto, ele tem umas particularidades bem interessantes. Primeiro que é tudo extremamente correlacionado. Então a gente está falando de coisas que vão subir juntas e vão cair juntas. Só que as altcoins, elas geralmente caem mais que o Bitcoin e sobem mais que ele num período de alta. Mas a questão para a gente aqui é que existe os microciclos, né? Então assim, se o Bitcoin, vamos supor, ultrapassa hoje essa zona ali dos 13.800, 14 mil dólares e vai buscar esses 17 mil, como você citou no começo, naturalmente as altcoins vão subir. Eu não vejo como que elas vão cair com o Bitcoin. Mas se ficar nesse chove não molha aí, de Bitcoin vai até perto dos 14, volta um pouco, depois vai de novo e desce de novo, a gente vai ver as altcoins, quando o Bitcoin sobe, caindo um pouco, e quando o Bitcoin caindo mais, quando o Bitcoin cai, elas caindo mais ainda, né? Meio que numa zona ali, se o Bitcoin ficar oscilando, ele vai só prejudicar o ciclo de altcoins. Só que a minha ideia de investimento é para o longo prazo, né? Um período dilatado aí, de 1, 2, 3 anos. E nesses períodos dilatados, a gente vê que o resultado ele é muito positivo para quando você aloca em outras altcoins. Então, esse horizonte mais dilatado ele é bom por causa disso, justamente porque se está incluso um ciclo de alta, essa diversificação ela vai se pagar. Então, na minha visão, a alocação que você tem que ter é majoritariamente, óbvio, Bitcoin. Depois você tem que ter um pouco de Ether. E aí você pode procurar apostas ali que você queira colocar 1, 2, até 5% do seu portfólio dentro desses ativos, buscando essa assimetria convidativa que a gente fala. Porque se você acertar um desses caras, ele se paga, sabe? Justamente porque os outras apostas de 1%, mesmo que elas recuem 50%, vamos supor, e você acerte uma aí que valorizou 1000%, ela se pagou, sabe? E enquanto o Bitcoin se valorizou 300%, talvez você consiga ainda ganhar um dinheiro se expondo a altcoin em relação a Bitcoin ou Ethereum de caso. Mais ou menos isso que eu penso.
Excelente. Então a gente pode concluir aí que tanto os fundamentos quanto a análise gráfica indica que estamos num bull market, né? Mas me diz aí qual que é a mineração da semana, então.
Legal. Como, de novo, né? A gente não falou muito de finança descentralizada e acho que está meio boring, né, para a maioria das pessoas, eu trouxe a mineração da semana falando justamente sobre isso, né? A Messari, que é um dos portais que a gente acompanha e também é parceiro dentro do Crypto Times, eles fizeram um relatório sobre o último quarto, né, o último tri. Então, os últimos 3 meses, eles juntaram um relatório e fizeram uma análise de DeFi, né, de finanças descentralizadas, mostrando qual foi o desempenho dentro das classes, né? Então, finanças descentralizadas, qual foi o desempenho médio de empréstimos, de prediction market, né, de mercado de apostas, assim, e de ativo sintético, né? Como que foi a evolução desses protocolos em preço e também em desenvolvimento. Então, acho que é um belo apanhado para a gente entender que, na verdade, o ciclo de DeFi, assim, quando tomou conta das ruas, ele aconteceu há 3 meses atrás, sabe? Ele aconteceu nesse último tri. Então é bem interessante para a gente entender do que a gente está falando primeiro, como que tem sido a evolução e como que tem sido benéfico se você investiu no começo do terceiro tri nessa classe de ativos. E por último, como que você pode tirar proveito disso no futuro, porque com certeza não é uma modinha passageira, a gente vai ver muito desenvolvimento daqui para frente e até se encaixa um pouco nessa ideia de alocação meio que de aposta, né? Você bota 1, 2% em algum desses ativos e segura por um período mais dilatado para conseguir colher os bons lucros que eles podem oferecer.
Beleza, valeu André. Falou galera, até semana que vem e vamos continuar aí de olho no mercado. Né?
Beleza, valeu galera e até a próxima.